Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Centenária, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, sexta-feira, 28 de abril de 2017, com os comentários do Valdir Luiz. O jornalismo com Glaucio Araújo. Na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier. Central técnica, Nielson Soares. Reportagens do Maurício Costa, Wagner Gomes, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento em ação. A produção é dele, do Luiz Ferreira Cabeça. Gerência de esporte, Otávio Prevedi. O Magrão está começando o programa No Mundo da Bola. Fazendo sempre você feliz com o futebol, vamos começar com as manchetes de hoje. É domingo, é domingo, é domingo. Flamengo e Fluminense fazem primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca de Futebol. Rádio Nacional vai estar lá no Maraca, como sempre. Argentino Montilho pode voltar ao time do Botafogo nesta terça-feira contra o Barcelona de Guayaquil. Goleiro Martin Silva diz que não tem essa de insatisfação com treinos integrais no Vasco. Pomembol denuncia três do Peñarol, Palmeiras e Felipe Melo por briga generalizada. Carro com três jogadores do Vitória atingido por tiro depois de clássico no Barradão. Técnico Rubem Manhano processa a Confederação Brasileira de Basquete. Brasil não vai sediar etapa da Copa do Mundo de Ginástica. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Pensando sempre em você aqui na Nacional, mande sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp 21 99784 9503. Ligue para a Rádio Nacional e participe. Anote os nossos telefones, sempre 21 2176918, 2176919. Ouvinte da Nacional em todo o Brasil também pode participar do programa No Mundo da Bola através do nosso e-mail esporte.radios@bbc.com.br. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Travou, travou, travou. Então, será porque ela tá triste, minha macambúzia? Será? Será que é isso porque travou? Será? Então a gente começa esse programa No Mundo da Bola, como sempre, como de hábito, como de costume, a falar de trânsito. E quem traz um panorama da cidade no dia da sogra?
Glaucio Araújo é Nacional.
Ah, agora veio pra gente. Boa tarde, Glaucinha.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde, Cabeça. Opa. Boa tarde, Indinho. Eu não estou macambúzia. Eu estou observando o que anda acontecendo no Rio de Janeiro e, nesse momento, situação bastante complicada e muito tensa aqui no centro do Rio. Olha, a última atualização do Centro de Operações Rio dá conta de interdições da Rua 1º de Março devido a uma manifestação, né, que está interditando ali a via na altura da Alerge. Essa manifestação na altura da Alerge, ela está sendo uma manifestação um tanto quanto violenta, já que, segundo um último relato aqui da Polícia Militar do Rio, do Estado do Rio de Janeiro, né, no Twitter, Black Blocs estão preparando coquetéis Molotov para atacar contra os policiais. A Polícia Militar, inclusive, postou uma foto de Black Blocs, né, que estão preparando esses coquetéis para jogar contra a polícia. E, em contrapartida, a polícia avança em direção à manifestação aqui no centro do Rio. O batalhão de choque da PM, né, está ali nas imediações da Avenida Rio Branco, em direção à Cinelândia. E, ao todo, 17 manifestações aconteceram no município do Rio nesta sexta e 5 estão em andamento. Na Avenida Rio de Janeiro, no Caju, né, e na altura do Portão 24 do Cais do Porto. Essa da 1ª de março, né, na Alerj, onde bombas existe esse confronto entre manifestantes e PMs. Tem uma manifestação na Cinelândia, né? O pessoal que estava na Alerj, está indo para a Cinelândia se juntar com esses outros manifestantes. Tem uma manifestação também na Rua Pinto de Azevedo, na Cidade Nova, ali no estacionamento da Prefeitura do Rio. E uma manifestação na Avenida Oswaldo Aranha, na Praça da Bandeira, na altura da Rua Teixeira Soares. Por enquanto, são essas manifestações que a gente tem conhecimento de que estão acontecendo aqui nas imediações do centro do Rio. Aqui no centro do Rio, bancos e lojas tiveram tapumes arrancados e vidros depredados, né? Ou seja, uma manifestação, como a gente disse, que está tomando um cunho de muita violência e existe esse confronto, essa tensão, né, entre manifestantes e policiais no momento, Ricardo Mazella.
Protestar é válido, vandalismo não. 17 horas, 10 minutinhos, hora e vez do... Chegou a hora do Flusão aqui no programa No Mundo da Bola. E quem traz as últimas do Fluminense é o repórter Maurício Costa. Fala, Maurição.
Boa tarde, Mazella e amigos do No Mundo da Bola. Treino de sexta-feira fechado no CT Pedro Antônio, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. E o técnico Abel Braga foi quem deu a entrevista coletiva antes do jogo contra o Flamengo na primeira partida da final do Campeonato Carioca. E logo de cara, viu, Mazella, assim que o Abel Braga sentou na cadeira para falar com os jornalistas, a primeira pergunta foi a seguinte: olha, Abel, no desembarque do Flamengo, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, alguns jogadores disseram que já entenderam, já sabem o jeito do Fluminense jogar, que aprenderam a lição no empate em 3-3 na final da Taça Guanabara. Olha o que o Abel respondeu, Mazella.
Olha, se eles já sabem o que vai acontecer, então eles já ganharam. Vai ter que ganhar em dois jogos. Empatar um, ganhar outro. Isso, o Flamengo tem uma forma de jogar bem interessante, que agora mudou. Uma equipe está muito espelhada na outra. A minha maneira é sempre do início. A do Flamengo não. O Flamengo nunca jogou com três volantes. Agora está jogando com o Marcelo Araújo, com o Rômulo e com o Arão. É uma equipe que hoje ficou nítido no jogo contra o Botafogo e contra o Atlético Paranaense. É uma equipe com uma consistência defensiva, ela aumentou, óbvio. Mas ao mesmo tempo também, por não ter aquele meia, né, que tira da frente como a movimentação do Diego, diminuiu também o poder ofensivo. Isso é óbvio, se você resguarda mais um lado, você enfraquece um pouquinho o outro.
Muito descontraído, o técnico Abel Braga, logo depois disso, elogiou a equipe do Flamengo, elogiou a equipe do Zé Ricardo, admite que vai ser um jogo muito difícil. E não quis saber de mistério. Apesar de o treino fechado, ele já adiantou a equipe do Fluminense que joga contra o Flamengo. Diego Cavalieri, Lucas, Henrique, Renato Chaves e Léo, Orejuela, Wendel, Sornosa, Richarlison, Wellington e Henrique Dourado voltando no ataque. Ele fala qual vai ser a postura do Flusão contra o Flamengo.
Mas nós vamos continuar com essa irreverência que nós temos na forma de jogar, nós não vamos mudar nada. Inclusive, o treino vai ser fechado por detalhes de bola parada, porque esse pessoal aí da câmera, eles filmam até uma cesta der um pum lá do outro lado, eles conseguem, sabe? Porque a minha equipe é a mesma. Você já sabe, a equipe titular, aquela que joga com o Dourado jogando a titular. Então, a nível de... Não tem segredo, não tem absolutamente nada. Serão os três atacantes, como sempre tem sido. Agora, a maneira de jogar não pode ser aquela irreverente. Irreverente, atrevida, tem que ser assim. Agora, sabendo, claro, que nós temos 180 minutos para decidir o jogo, ou nós ou eles.
Tá aí o técnico Abel Braga. Tem muita gente que brinca, né, sobre hexacampeonato do Flamengo, o Campeonato Brasileiro, a Copa União de 1987, e o Abel Braga, ele é hexacampeão carioca pelo Fluminense, se misturar como jogador e também como técnico. E para aguçar um pouquinho mais a rivalidade, Abelão teve que responder se ele tá sentindo o cheirinho do hepta.
E eu não gosto desse negócio de cheirinho não, sabe, cara? Só daí eu já vi esse problema de cheirinho, esse negócio de cheirinho, eu gosto de sentir cheiro de churrasco, sabe, aquela cheira de carne. O vizinho tá fazendo lá do outro lado, aí eu sinto essa fumaça aqui em casa, sinto cheiro, eu vou lá pra minha churrasqueira, vou fazer um também. Mas esse negócio de cheirinho no futebol, isso é meio complicado.
É isso, Mazela. O Douglas, apesar de já ter melhorado de alguns problemas abdominais, ele vai ficar de fora. O titular vai ser o Wendel. O Wendel, por sinal, que renovou o contrato com o Fluminense até 2020. Essa joia de Xerém, mais uma joia de Xerém, que vai ser o titular contra o Flamengo. Valeu, Mazela.
Valeu sim, Maurício. Valeu sim. Alguns pontos a destacar na entrevista, na bela entrevista do Maurício com o técnico Abel. Primeiro, ele não dá as respostas tradicionais em cima do muro. Analisou o time do Flamengo, falou dos pontos positivos, onde perde, onde ganha. É legal isso, para sair da mesmice, hein, Valdir? Boa tarde, Valdir Luiz.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Boa tarde a você que está ligado no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. O Abel é um técnico diferente, porque ele é um treinador muito bom taticamente, muito bom para arrumar uma equipe tecnicamente também, e acima de tudo é um cara aglutinador. Ele é muito bom, como dizem hoje no futebol, muito bom de vestiário. E ele, as coletivas do Abel não são repetitivas. Você sempre nota algo diferente, você lembrou muito bem. Ele analisou o Flamengo, tem treinador, não vou citar nomes, até questão de respeito, que não analisou, não, eu respeito o adversário. Em momento algum ele respeitou o Flamengo, mas ele analisou, ficou mais encorpado, com três volantes, com o Massaro hoje fica mais preso.
Não jogava assim, agora joga.
Não jogava assim, agora joga, mas é óbvio que perdeu a parte ofensiva com a saída do Diego, ainda não encontrou aquele homem. Pode ser o Mancuejo, pode ser o Everton, não encontrou ainda aquele homem que venha a ser aquele quarto homem que encosta nos atacantes, porque nós estávamos lá em Curitiba e a gente viu que o Guerreiro, que fez a melhor partida dele com a camisa do Flamengo, estava muito isolado. Então, o Abel foi perfeito. E na análise do time dele, ele também foi objetivo. O Scarpa completou 2 meses, mais de 2 meses, hoje é dia 28, né? Ele se contundiu no sábado de carnaval, 25 de fevereiro. Então são 63 dias que o Scarpa não joga. E ele não mudou o time do Fluminense. O que ele fez? Simplesmente pegou o Richard, abriu para o lado, o Wellington para o outro, centralizou o Henrique Dourado ou o Pedro. Quando perde a bola, volta os dois para fechar, os dois que jogam pelos lados, o Henrique Dourado fica, tirou o Douglas, botou o Wendel, que está voando, para mim já é a revelação do campeonato, o Wendel. Então, ele é simples e objetivo. E o Fluminense, com as dificuldades que tem, que no início do ano, o presidente Pedro Abate falou para ele, ó, você tem isso aqui para trabalhar. E ele já levou o Fluminense a uma Taça Guanabara, já conquistou, está levando o Fluminense à final, está na Copa Sul-Americana bem, na Copa do Brasil já passou em 2 fases, vai para a 3ª agora. Então o trabalho do Abel é um trabalho hoje na primeira liga que o próprio Fluminense não está interessado, que botou o time reserva, mas também passou. Então o saldo é muito positivo. O Abel, na minha opinião, não tem as opções que tem o Zé Ricardo, mas com o que ele tem, está fazendo um belo trabalho.
Aí, portanto, Valdir Luiz, 17 horas, 17 minutos, na sua primeira participação, falando sobre o Fluminense, grande decisão, com cobertura total da Rádio Nacional, domingo, bola rolando 16h, você vai ter muita emoção aqui no microfone esportivo do Brasil, porque a Nacional é a rádio de todos os esportes. Falando em todos os esportes, olha, em vez do...
Momento Estádio.
O ex-técnico da Seleção Brasileira de Basquete, Rubens Manhano, entrou com um processo contra a Confederação Brasileira de Basquete, cobrando R$ 700 mil. Segundo informações, o treinador cobra os reajustes salariais não cumpridos, cláusula de equilíbrio contratual e um valor perto de R$ 200 mil referentes a aluguéis, despesas condominiais e IPTU do imóvel ocupado pelo treinador enquanto dirigiu o Brasil. O processo corre desde o começo do ano no Poder Judiciário do Rio de Janeiro, sede da Confederação Brasileira de Basquete. E o Rubens Maiano recebia salário bruto de R$107 mil mensais. O valor do salário do técnico foi alvo de críticas do Tribunal de Contas da União em auditoria realizada recentemente, já que o valor está acima do teto constitucional para cargos com pagamento em verbas públicas. O Maiano foi técnico da Seleção Brasileira de Basquete Masculino de 2010 até 2016. E até o momento o Brasil não nomeou o seu substituto. O novo presidente, o Gui Peixoto, que assumiu a CBB no mês passado, contratou uma auditoria internacional para se debruçar sobre as contas e suspeitas de fraudes da antiga gestão do Carlos Nunes, responsável pela contratação e pagamento de Rubens Maiano. Então a expectativa é que em 2 meses o trabalho tenha os primeiros resultados.
Tá legal, então, obrigado pela informação, Wagner. Eu fico realmente muito triste, porque a maioria das notícias envolvendo o esporte olímpico, as confederações e federações, por problema de desvio de verba. É um negócio impressionante, impressionante. Quer dizer, então contrata um técnico de ponta, que para o mundo esportivo 100 mil não é um salário absurdo, mas infringe regras constitucionais, e agora divulga o salário do cara. É realmente um absurdo. A Confederação Brasileira de Basquete tem que tomar jeito, tem que acabar com isso. É um esporte bicampeão do mundo, é um esporte que medalhou várias vezes em várias competições, está entregue às baratas, era o segundo esporte, hoje em dia se bobear o quarto, é o quinto, e o basquete não pode ficar desse jeito.
Mas eu concordo com você, inclusive o basquete era o segundo esporte. Eu me lembro que nos anos 60, 70, 80, depois daquela supremacia do vôlei nos anos 80, quando foi o Pirelli, a Bradesco, apareceram Bernardinho, Badá e outros mais, Renan, aí aquele time que era dirigido pelo Bebeto de Freitas, formou uma seleção, o vôlei tomou a segunda posição. O vôlei tomou a segunda posição também com o apoio da televisão, que passou, abraçou o vôlei, e o basquete perdeu um pouco. Mas o basquete é um esporte emocionante, né? Você decide o jogo em segundos, né? Então eu acho que tá na hora de uma intervenção, não só no basquete não, hein?
Mas você vê, na natação tinha o Coraci, que tem problema. No judô, tinha aquela família Mamed que dominou.
Deu problema.
A grande maioria, lamentavelmente, é problema.
E tá na hora também do seu Nusma cantar pra subir. Chega, já tá muito tempo no cargo. O Kobe também é uma caixa preta, né?
É verdade, hein? Vamos em frente. Aí só se preocupa com o esporte olímpico um ano antes da Olimpíada. É. Aí todo mundo corre, as empresas chegam.
E outra coisa,
não acontece nada.
E os clubes que são formadores criaram para as Olimpíadas o time Brasil. O Kobe criou. Por quê? O atleta é do Fluminense. Não, é do time Brasil. O atleta é do Flamengo. Não, o atleta é do Batu, não. É do Palmeiras, é do Corinthians, é do São Paulo. Não, é do time Brasil. Quer dizer, ele pegou o tal do time Brasil e os atletas foram... Porque ninguém é time Brasil. Os atletas são formados nos clubes. Aí depois inventou o tal do time Brasil, uma coisa que o senhor Nusma, que não gosta muito de futebol, só gosta do esporte olímpico, tudo bem, mas também já está na hora de, sabe, e de sair também, vai, se aposenta.
Tá certo, então, 17h21, tá na hora do Nacional Jornalismo. Departamento de Jornalismo da Nacional Ação, mais uma vez, repórter Cíntia Cruz com as novidades. Fala, Cíntia, boa noite, querida.
Muito boa noite, Mazela, boa noite também aos nossos ouvintes. Olha, Mazela, a dica é evitar o centro da cidade, viu? Muita confusão, a todo momento há correria e pontos de confronto entre a polícia e manifestantes. Estágio de atenção está valendo desde o início da manhã, onde houve problemas na rodoviária Novo Rio, também no aeroporto Santos Dumont, na estação Araribóia, em Niterói, só para citar alguns pontos de confusão aí desde o início da manhã, desse dia 28 de abril. Manifestantes também pediram, né, a entrada de pessoas no BRT, 13 ônibus foram depredados. Ou seja, o problema é grande aqui no centro da cidade. Agora, neste momento, as pistas lateral e central da Avenida Presidente Vargas estão interditadas no sentido Candelária, a partir do trecho da Uruguaiana. Avenida Rio Branco também com interdição na altura da Presidente Vargas. O VLT, veículo leve sobre trilhos, está com operação suspensa devido à manifestação. Agora há pouco, a Polícia Militar e manifestantes entraram em confronto em frente ao prédio da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde eles se concentraram. Os policiais usaram bombas de efeito moral e spray de pimenta para dispersar um grupo de manifestantes que estava no local. Esses manifestantes já estavam se preparando para deixar ali a região. rumo ao ato principal que vai acontecer agora no início da noite, né, na Cinelândia, enquanto alguns desses manifestantes, uma minoria, foi provocar aí a PM que fazia segurança na Alerj. Eles jogaram pedras e representantes de índios que estão fazendo parte desse grupo, ameaçaram os policiais com flechas. O mascarado jogou um coquetel Molotov contra os policiais, dando início aí a uma confusão generalizada em frente à Alerj na rua 1º de março. Enquanto isso, a maioria seguiu o protesto pacificamente para a Cinelândia. Portanto, Mazela, a dica é, repetindo aí, evitar o centro da cidade. Quem puder, deve evitar, porque a todo momento aí aparecem pontos de confusão, principalmente ali na Avenida Presidente Vargas, andando pela Avenida Rio Branco, nas imediações da Alérgica, na rua 1º de março, e principalmente na Candelária, onde está marcado aí o encontro de todos os manifestantes. Mazela?
Obrigado, Cíntia, pelas informações, dando sequência ao Jornalismo Nacional. Voltando você, Cláudio Araújo.
Como a Cíntia disse, Mazela, o pessoal do Centro de Operações Rio está buzinando toda hora. Evite o centro da cidade, né? Ela também adiantou que o VLT foi suspenso, né? O serviço do VLT foi suspenso em todo o trecho devido à manifestação. Agora, o metrô está funcionando normalmente, só que as estações Uruguaiana, Carioca e Cinelândia estão operando com acesso controlado devido à aglomeração de pessoas no entorno, né? Porque o pessoal está aquela confusão toda, o pessoal querendo ir embora, o pessoal brigando, né? E aí eles estão fazendo o acesso controlado para não ter maior, um tumulto maior. Quanto à supervia, né? Quanto aos trens da Supervia, todos os ramais estão funcionando dentro da normalidade. De qualquer maneira, a gente continua avisando, né, o que o pessoal da Prefeitura está pedindo. Evitem o centro da cidade. Centro da cidade, no momento, não é um lugar legal para se passar. Olha, acessos da Pedro Lessa, Teatro Municipal, da Estação Cinelândia do metrô estão fechadas, mas a estação está funcionando normalmente com esse controle, né, com esse acesso controlado para evitar outros tumultos, tá certo, Mazela?
Não, tá ótimo. 17h25 aqui no programa No Mundo da Bola. Você está por dentro, está acompanhando o que está acontecendo neste Dia Nacional de Greve e o Dia da Sogra também. Hoje é o Dia da Sogra. É isso aí, bacana. 17h25. Você quer mandar um alô para alguém, Valdir?
Não, porque lamentavelmente minha sogra já se foi há algum tempo. E parabéns às sogras do Brasil. É muito criticada, mas tem sogra muito gente boa.
Eu, graças a Deus, dos vários casamentos, não tenho nenhuma queixa de nenhuma sogra. Todos gostavam de mim. Pelo pouco contato
que eu tive com a minha sogra, foi muito gente boa.
Tá certo. Você tem sogra? Não tem sogra, cabecinha?
Não oficial. Dona Maria Fernandes está ouvindo a gente lá na Rua Uruguai.
Dona Maria, um beijo. Eu lamento pela sua filha namorar o cabeça, mas tudo bem.
É bom.
Você tem sogra, Índia? Qual o nome dela? Dona Açucena, pagou todos os pecados, né, Índia? Certo, então, Dona Açucena. Magrão, você tem sogra, Magrão? Qual o nome da sua sogra, Magrão? Dona Ida, um beijo pra senhora. Nosso Magrão sempre atento aqui, viu? Não deixa passar nada. Sempre atento. E agora, a nossa musa do programa. Ô, Glaucinha, qual o nome, sim, da sua sogra?
Não tenho sogra, não.
Não tem, tá escondendo o jogo.
Tá escondendo o jogo.
Você botou no Face outro dia.
Ex-sogra.
Relacionamento sério. Eu vi, eu li, curti. Não botou o nome do cara, mas eu vi
tu
lá.
Tu leu tudo?
Não, né?
Tá vendo? Tá fazendo que nem tu fez com o moço ali da MEC, que tu também não leu tudo e ficou perguntando e questionando. Depois eu te mostro tudo pra você ver.
Mostra tudo, então.
A Glaucia é uma pessoa que a vida dela particular é uma coisa
fechada. É privada, o nome já diz, particular.
Tá certo.
Porque ele é um fenômeno do rádio.
É verdade. Solta a vinheta, Índio.
Olha aí, o timaço nacional.
É verdade, a Conmebol abriu procedimentos disciplinares contra o volante Felipe Melo do Palmeiras e contra três jogadores do Peñarol, Matias Mier, o Nandes e o Lucas Hernandes, por causa do tumulto generalizado ocorrido após a partida entre as duas equipes nesta semana. Os dois clubes também foram denunciados e devem ser punidos. As penas são definidas pelo Tribunal de Disciplina, motivo pela qual nenhum dirigente da confederação se arrisca a prever quais serão os castigos aplicados a Peñarol Palmeiras e aos quatro jogadores denunciados. Valdir, eu queria a sua opinião. Nós estávamos em Curitiba, mas o Vamburg trouxe todas as informações, depois ele desesperou. Depois... Fatos lamentáveis, quando uma vitória sensacional acabou sendo manchada do Palmeiras, porque ninguém fala da virada. Fala da briga e fala da discussão do Nelson, do filho dele, o Eduardo Batista, com o jornalista na coletiva. Ninguém falou basicamente do principal, a virada histórica do Palmeiras num estádio tradicional de Montevidéu, numa Libertadores da América, saiu de 2-0 para 3-2.
O mesmo para cá de São Paulo, né? Eu estava fazendo jogo do Flamengo com você, mas quem faz jogo, a adrenalina fica alta. Quando eu cheguei no hotel, eu fiquei vendo o tape do jogo. Eu estava passando o tape. E eu vi praticamente o segundo tempo inteiro e as cenas lamentáveis. Eu acho o seguinte, não é porque eu sou brasileiro, não. Mas o Palmeiras tem culpa da briga. Fecharam os vestiários. O Palmeiras levou 18 seguranças. Se o Palmeiras não levasse 18 seguranças, eu vi até uma entrevista do presidente do Palmeiras ontem à noite em casa, se poderia ter acontecido uma tragédia. Fecharam o vestiário. Quando terminou o jogo, a gente não sabe. Eu fui repórter, você também foi. E às vezes dentro do campo há muita provocação. Tá? Aquela frase infeliz do Felipe Melo, antes do primeiro jogo, quando disse que ia dar tapa na cara uruguaio. Os caras ficaram desequilibrados porque perderam as duas. Aí provocaram o Felipe Melo. Ele deu uma bufa no cara, mas o cara foi pra nele. Aquele negócio, amigo. Se o cara vai te dar, tu dá primeiro. Então, e o pior é que fizeram uma covardia muito grande, fecharam o acesso ao vestiário. E a gente tem que parabenizar também a polícia do Uruguai, que não tomou partido. Eu já vi em outros países, tem que fingir que vai dar proteção e deixar você apanhar. Então, eu acho que o Palmeiras não... Eu acho que o Felipe Melo tem que ser punido. Pode, na Colômbia aconteceu isso, lembra aqui o Magrão. Não, o Felipe Melo tem que ser punido, ponto. Mas o clube não. O que o Flamengo tem a ver com isso? Tem que punir quem brigou.
O Peñarol tem que ser punido.
O Peñarol,
você está lembrado? River Plate e amigo, Boca na Bomboneira. Os caras jogaram gás de pimenta.
Amigo,
do time que é argentino também. E não aconteceu nada com Boca.
A Comebol é uma brincadeira.
Não é séria, né?
A Comebol é uma CBF falando de espanhol. Os caras não são sérios. Então, o que acontece? O Botafogo foi jogar contra o Olímpia. Os caras jogaram bomba no Gatito Fernandes, pintaram o vestiário, apagaram a luz, tomaram banho no escuro, água fria, fizeram o diabo. Não aconteceu nada.
E aqui eles vêm, a segurança é total.
Total. Ficaram no camarote no estádio Nilton Santos, nada aconteceu. Então, o que que acontece? O Palmeiras não pode pagar essa conta. O Felipe Melo, tudo bem. Mas o clube não.
Por que o Felipe Melo não pode pagar a conta?
Não, o Felipe Melo tem que pagar a conta. O Palmeiras não. O clube não tem.
Por quê? Você não pode falar? Não,
mas ele brigou. Ele agrediu o cara. Ele tem que ser punido.
Ele tem que ser punido os outros por causa da briga. Não claro, porque ele falou, não é isso?
Não, você não está entendendo o que eu falei. Eu falei que ele atiçou falando aquela declaração que já está brigado. Tudo bem, ele tem que ser punido pela briga, não porque ele falou.
Okay,
mas okay. O Palmeiras, o clube que não pode ser punido, que o Palmeiras tem a ver com isso? Tem que ser punido o Peñarol, dono do estádio. Inaugurou o estádio agora em 2014. E fecharam o vestiário. E o Palmeiras, quando os jogadores do Palmeiras tentaram correr para o vestiário para
evitar
o problema maior, as portas estavam fechadas. O Fernando Praz foi agredido por um jornalista. O jornalista agrediu ele. Quer dizer, então, o cara que estava no campo. Então, como é que pode? Então, o Palmeiras não tem culpa de nada.
Não vai acontecer rigorosamente nada.
Não vai acontecer nada. O Botafogo sofreu lá no Chile. Só você conversar com o pessoal lá do Botafogo. Sofreu no Chile, sofreu lá no contra o Olímpia. Só não sofreu em Medellín. Foi tratado no tratamento VIP. Porque Medellín se aproximou muito do Brasil devido àquele tragédia da Chapecoense. Mas é uma vergonha. Eu acho que o Peñarol tem que ser banido.
Se o Boca Juniors não aconteceu nada, que é o time mais forte da América do Sul.
Boca Juniors foi expulso da Libertadores naquele ano, foi desclassificado.
Não aconteceu nada. Fala aí, Boca, a punição muito grande.
Mais detalhe, eu tenho mais detalhes sobre isso, mas ela, boa tarde para você.
Boa tarde, Valdir,
ao Índio, ao Glaucio, seu amigo ouvinte no Mundo da Bola. O Palmeiras divulgou nesta quinta-feira imagens inéditas da confusão que ocorreu durante o jogo contra o Peñarol em Montevidéu na última quarta-feira. Aí divulgou através do seu canal no YouTube. O Palmeiras vai apresentar uma filmagem em câmera aberta feita pelo seu departamento de análise e desempenho, em que está registrado o início da briga lá em Montevidéu. As imagens mostram que ainda antes do apito final, o William Bigode leva um soco na cabeça por trás. Na sequência, assim que o jogo termina, Felipe Melo é cercado por diversos jogadores uruguaios e levanta os braços para deixar claro que não quer entrar na briga. O volante tentou se afastar da confusão, correndo de costas, mas os adversários continuaram partindo para cima dele. Foi aí que o camisa 30 do Verdão reagiu e deu um soco em Matias Mier, camisa 10 do Peñarol. Mas
isso é verdade. Eu vi ontem à noite, só não vi o soco do William, eu não vi. A televisão não passou, a TV fechada não passou. Mas essa versão então, que o Luiz divulgou agora é perfeita. Ele foi andando...
Então tem que ser punido, vai apanhar, vai ficar calado. Não,
mas ele deu primeiro.
Não, cinco caras em cima de você. Não, ô Valdir.
Eu vi o vídeo todo, Mazzella. O William leva covardemente um soco por trás. E o Felipe Melo, quando todo mundo vai... tem um apito final, todo mundo vai passar o Felipe Melo. E ele levanta os braços, olha, não quero briga, quero confusão. Ele vai correndo por trás. Quando vem pra cima dele e se defende.
O problema é que os caras não jogaram nada, tomaram vareio nos dois jogos e agora ficou praticamente tão fora.
O futebol uruguaio é um lixo, ultimamente. O futebol uruguaio tá um lixo, é horroroso, fraco.
Eu tô muito preocupado aqui com os dois cariocas que vão jogar na Argentina. Flamengo, São Lourenço, Botafogo, Estudiantes de La Plata.
Ainda se precisar resultado, né? Se precisar resultado, então...
O Botafogo tem que fazer o dever de cá, tem que ganhar os dois jogos para jogar um amistoso na contra o Estudante. Se depender desse jogo... Não, se ganhar os dois jogos,
acabou. Não, mas se precisar de resultado... Eu fiz uma final aqui pela... Não foi pela Nacional, pela 94. Flamengo e São Lourenço, eu fui na Argentina fazer esse jogo. E o Flamengo acabou, fez 1-0. Quando eu gritei gol do Flamengo, eu quase apanhei. Aqui. Aí, pra sorte, o azar, não sei bem... O São Lourenço venceu por 2-1, foi campeão da... Era Copa Comembol, não é isso?
Comembol. Por muito menos. Em 2010, eu fui com eu e o Borges, o nosso saudoso Hernani Gomes dos Santos, vamos fazer Flamengo e Universidade do Chile. E o Montijo fez o segundo gol da Universidade do Chile. O Bruno era o goleiro. O que acontece? Nós ficamos no meio da torcida. E o único narrador presente era a Rádio Nacional, porque os demais, as outras rádios só tinham
repórter. Quero parabenizar a Rádio Nacional, porque sempre a Rádio Nacional é a única emissora que vai completa do local fazer todos os jogos. O que significa isso? Que nós prestigiamos o futebol do Rio de Janeiro. Estamos presentes sempre.
Então, estavam mais dois companheiros da Rádio Globo, da Rádio Tupi, o Perro e o Sérgio Américo, eu e o Borges. O único locutor, o Borges, porque os outros estavam narrando daqui. E eles fazendo geradão, só ponta, né? Estavam fazendo o geradão daqui, ele narrando. E ele, o repórter fazendo ponta do estádio. O que acontece? Quando o Borges gritou o gol do Flamengo, que eles fizeram 1-0, o Flamengo empatou. Pô, os caras, pô, queriam bater na gente, sem menor. Felizmente, eu vou te falar uma coisa, a Glaucia vai ficar irritada, mas felizmente aquele gol do Montijo nos salvou, porque se o Flamengo vira o jogo,
não sei. Vocês estavam com o Hernani lá, Hernani garantia.
Ali tava difícil. Tá certo. Ali tava complicado.
17 horas 35 minutos, alguma coisa mais a acrescentar? Magrão, você quer opinar a respeito de Palmeiras e Peñarol, alguma coisa? Não, nada, tá tudo tranquilo, tudo certo. Tá bom, então.
Tá classificado 10 pontos.
Agora tá tranquilo. É, o que importa
é o resultado.
O pau quebrou, mas nego critica muito Felipe Melo também, mas eu acho que ele é um baita de um jogador, ele ficou marcado pela passagem da seleção brasileira, mas não, eu não gosto de cara que bota o galho dentro, ele parte pra dentro.
Ele, com ele não tem mimimi, e o futebol tá muito mimimi, ele não,
aliás,
ele
é quero mandar um abraço pro Paulo Garritano, que tem de mimimi o Paulo Garritano, meu Deus do céu.
Mas esse problema aconteceu também, você fez o jogo comigo, não foi bode, Botafogo e Barcelona de Guayaquil, quando o Botafogo empatou o jogo, os caras jogaram tudo em cima do banco do Botafogo, até o Flávio Tênis, que você conhece de longa data, que nós trabalhamos com o saudoso pai dele, perdeu a linha, porque jogaram tudo em cima do banco do Botafogo. E não aconteceu nada até agora com o Barcelona.
Tá certo, então. 17 horas, 36 minutos, o mais querido do Brasil. O Mengão chegando, tem decisão, Flu-Fla, Fla-Flu, domingo, Nacional presente. Melhor transmissão aqui no microfone esportivo do Brasil. Flamengo, Luiz Ferreira.
Olha, Mazzella, como você bem colocou agora há pouco, é decisão. O Flamengo tem a primeira de suas muitas decisões, tem pela frente aí nesse início de 2017, esse primeiro semestre de 2017. Dúvida, José Ricardo conversou hoje, nesta sexta-feira, com a imprensa lá no Ninho do Urubu. Donati e Everton, os dois jogadores sentiram lesões, podem até ser poupados para o jogo contra o Fluminense neste domingo. Na Rádio Nacional estará lá no Maracanã. Claro, tudo vai depender do treinamento de amanhã, vai passar pelo Centro de Excelência Poliesportivo, o CEP, lá do Flamengo, passando por esse teste, os dois vão ir a campo.
O detalhe é o seguinte, Valdir, né? A informação trazida pelo Luiz Ferreira, Everton e Donati fazem falta?
Principalmente o Everton. O Donati estava começando a pegar o ritmo do jogo. O Everton faz muita falta. Ele sofreu no jogo contra o Botafogo. Eu até vi as imagens hoje de manhã. No jogo contra o Fernandes não teve maldade. Eles se chocaram. Só que quando ele virou o pé dobrou. Ele sentiu o tornozelo. Tanto é que ele não jogou contra o Atlético
Paranaense. Eu acho fora. A ausência do Everton um baita handicap Fluminense.
Eu entraria simplesmente com o Mancuejo e não faria aquela formação que ele fez com o Trauco no meio e o Renê na lateral esquerda. Tanto é que ele mudou no decorrer do jogo. E no lugar do Donati, simplesmente o Rafael Vaz.
Luiz Ferreira.
Exatamente. Como a gente colocou anteriormente, ele vai passar para aquela famosa avaliação na véspera do clássico. Se tiver tudo ok, o Everton e o Donati vão para campo. É mais fácil, pelo que a gente apurou, o Everton ir para campo do que o Donati. Então a tendência é que tenhamos um time com o Rafael Vaz.
Sabe por quê? Porque pela experiência que eu tenho de cobertura, músculo é uma coisa que tem um procedimento mais longo de recuperação. Ele está com uma fisgada e isso aí, essa fisgada, se você forçar, você pode virar uma distensão e aí você para mais tempo. E o Everton tem pancada. Pancada você cura com gelo. Gelo anti-inflamatório. Então por isso que eu vejo mais possibilidade do Everton jogar do que o Rafael Vaz.
Técnico Zé Ricardo...
Perdão, do que o Donati.
Sim. Técnico Zé Ricardo vai conversar com a gente aqui agora no programa No Mundo da Bola, falando sobre um jogador que no ano passado estava com uma moral muito grande com a torcida rubro-negra, mas que esse ano sofre com as críticas. Eu estou falando do goleiro Alex Muralha. Ele que foi considerado culpado pela derrota pelo Atlético Paranaense, já considera que ele falhou no primeiro gol, inclusive foi muito criticado na decisão por pênalti contra o Fluminense na decisão da Taça Guanabara. Técnico Zé Ricardo, e o Alex Muralha, tá com moral com a comissão técnica?
Bom, em relação às críticas, eu acho que todos nós estamos sujeitos, trabalhamos num grande clube, e logicamente que o clube que trabalha em cima de performance quarta e domingo, quando a coisa não anda como todos esperam, acaba acontecendo as críticas. Então, eu acho que faz parte da nossa profissão. O Morelli tem total confiança da comissão técnica, dos atletas, dos colegas dele de trabalho. E eu tenho certeza que no momento que a gente mais precisar, ele vai estar presente, porque se trata de um grande goleiro que vem mostrando durante esse tempo que ele está no Flamengo que está em evolução. Então, eu acho que faz parte. Todos nós aqui temos fases boas, fases não tão boas, mas acredito que ele é extremamente trabalhador e isso aí ele vai tirar com certeza de letra, com certeza também criando caixa para a carreira dele.
Esse aí é o técnico Zé Ricardo conversando com Alex Muralha, torcedor rubro-negro que me pergunta aqui através das redes sociais da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Alex Muralha tá treinando? Tá sim, especialmente hoje no Ninho do Urubu, ele fez um treinamento específico de pênaltis, Mazela. Ou seja, o Alex Muralha tá aí tentando recuperar a boa forma, a boa fase e a moral com a torcida rubro-negra.
Bom, o Muralha falou, falhou, o Muralha tem moral, o Muralha deve ser titular, Valdir?
Vamos por etapas. Falhou, ele falhou. Mas ele é um bom goleiro. Mas não vive um grande momento. Ele teve um momento melhor ano passado, tanto é que chegou à seleção. Mas ele é um bom goleiro. E o Flamengo tem dois meninos. Tem o César, que quando foi utilizado não foi bem, tanto é que o Flamengo correu atrás do Muralha. Quando o Paulo Vitor sofreu uma contusão em 2015, ele foi lançado como titular e foi mal. Aí o Flamengo sentiu que não tinha um substituto para o Paulo Vitor. Aí foi lá, pegou o Muralha do Figueirense no início do ano passado. Aí o Muralha tomou a posição. Aí o Paulo Vitor ficou aborrecido, pediu para sair. Está emprestado, volta só no início do ano que vem. Então, ou você mantém o Muralha, ou você coloca o César de novo, que pegou rodagem na Ponte Preta e voltou.
Mas ele não foi titular na Ponte,
não, foi? Não, foi com a reserva do Aranha.
Então, é que tá.
Mas ficou lá, pegou outro ambiente. E o garoto Thiago.
Aliás, o Aranha falhou muito no último jogo contra o Palmeiras, hein? Meu Deus do céu.
Mas é bom goleiro.
Mas ele me surpreendeu.
Mas o Muralha é um bom goleiro, não vive um grande momento. Ele tem um preparador de goleiro, que eu conheço ele muito bem, começou até no Fluminense, mas trabalhei com ele no Botafogo, que é o Vitor Hugo, excelente preparador de goleiro, veio trazido pelo Muricy, com quem ele foi campeão em 2010, no Fluminense, o Muricy indicou ele, ele está lá até hoje. Ele é bom preparador de goleiro. O goleiro tem fase. Eu acho que você tem que apostar no Muralha. Não vai apostar em dois meninos disputando competições importantes como estão disputando. E eu acho legal treinar pênalti, porque se houver dois empates, qualquer placar, Não tem diferente negócio de gol sim, não. Se der 0-0.
Empate é pênalti.
Qualquer dois, empate, vamos supor.
Vitória não. É. Se um ganha de 3, outro leva... ganha de 2, o quem ganha de 3 leva o título.
Isso aí, mas o pênalti vai pro pênalti se houver dois empates. Pode ser 3-3 no primeiro jogo, 0-0 no segundo, que é pênalti. Por isso que o Flamengo já começa a treinar um pênalti. Isso é muito legal. Você tem que estar atento mesmo para todos os detalhes. Eu acredito que o Muralha vai se manter como titular, é um bom goleiro.
17:43, você acompanhando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Já já voltamos com muito mais no microfone esportivo do Brasil.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Adelson Alves, o amigo da madrugada. Aquele papo gostoso, a música de raiz, a informação exata. De segunda a sexta-feira, de meia-noite às 3 da manhã.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, sexta-feira, dia da sogra, dia de greve também, vamos em frente. Tem alguma associação, confusão com sogra? Seria isso ou não?
Eu acredito que não.
Péssimo, as sogras vão ligar e vão reclamar de você.
Será? 17, já que você falou, solta a vinheta jornalismo, Nacional. Solta.
Nacional, jornalismo.
Fala, Glaucia.
Na verdade, falar sobre essa manifestação que continua acontecendo aqui no centro do Rio, Mazela, e a estação do metrô, né, da Cinelândia. Os acessos à estação Cinelândia do metrô estão fechados, né, segundo informações oficiais do Metrô Rio, por motivo de segurança. Eles fecharam tudo na Cinelândia por motivo de segurança.
Mas o metrô continua operando.
O metrô funciona normalmente. Os usuários que desejarem desembarcar devem se dirigir à estação mais próxima para poder desembarcar, Mazela.
É uma medida inteligente porque o foco da manifestação é aqui na perto da Carioca, estação Carioca, estação Cinelândia, que são bem próximas. Então, tá certo. Eu acho que preservar é importantíssimo.
A CCR Barcas informa que não aderiu à greve, o serviço está funcionando sem alterações, segundo informações da concessionária. As linhas de Charitas, Cocotá e Paquetá funcionam normalmente no momento. Olha, uma informação que chegou agora, Mazela. manifestantes fecham as pistas do aterro, né? Às 5h46 chegou essa informação que os manifestantes estão fechando pistas do aterro do Flamengo. E o trânsito continua parado na rua 1º de março. Manifestantes colocaram fogo numa caçamba de lixo para impedir a passagem dos veículos, né? Bombas de gás continuam a ser jogadas pela PM no centro do Rio. O seu Almir, morador da Cinelândia, né, ligou ainda há pouco aqui pra gente na Rádio Nacional e falou que, infelizmente, as bombas de gás também estão atingindo as casas, né, dos moradores ali do entorno. Ele ligou muito aborrecido, muito chateado, falou que o gás entrou na casa dele e está muito, muito estressado. Um professor da rede pública de ensino do Rio também foi atingido por 5 tiros de bala de borracha durante a manifestação. E a manifestação continua nas regiões da Lapa, Aterro e Cinelândia. Ou seja, clima muito tenso no centro do Rio. O que a gente pede é para quem não precisar vir ao centro, não venha. Se você estiver no centro nesse momento, não saia agora. Não tem por que você ir para casa agora, entendeu?
A não ser que você venha de bicicleta, anda de bicicleta e tal. Aí
mesmo assim, você pode esbarrar.
Pega sua magrela, tal.
Você pode passar por uma confusão dessa, entendeu? Então é melhor você ficar onde você está no momento. Olha, os ônibus também, né? Segundo informações aí da Rio Ônibus, operação de transporte de passageiros por ônibus aqui no município do Rio de Janeiro está normalizada. Acho que o foco maior dessa manifestação hoje é aqui no centro do Rio, aqui no entorno, Cinelândia, Aterro e Lapa. Atenção.
Ficar até mais tarde hoje.
17h48. Vou pedir mais um bolinho lá no departamento. Teve bolinho hoje, teve de chinelo, então.
Ninguém trouxe o bolo pra mim, por isso que eu gosto do Borges, tá vendo? Não,
mas você...
Obrigada, cabeça, obrigada.
Comprou o bolo? Você comprou, cabeça?
Foi, ué.
Ah, que beleza, hein?
Gosta, você quer Coca-Cola também?
Eu quero, claro.
Obrigado, vou lá rapidinho.
Olha só, engorda, só uma última informação aqui do trânsito no Rio. Linha vermelha com retenções no sentido centro, na altura da rodovia Washington Luiz. E a Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, tem tráfego intenso com retenções na altura de Ramos. No sentido centro, retenções em Guadalupe, Mazela.
Obrigado, Glaucia, pelas informações. 17h49. Hora e vez dele. O Fogão, o alvinegro da Estrela Solitária, solta o hino que ele vai ficar emocionado. O técnico Jair Ventura falou sobre a recuperação do argentino Montijo. De acordo com o treinador alvinegro, existe a possibilidade do camisa 7 voltar ao time na semana que vem no jogo contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores.
A gente está estudando, a gente vai ter até uma reunião essa semana para ver o prazo, vamos sentar com a fisiologia, com o DM... Vamos estudar. É um jogador que faz falta, né? Faz falta. Eu não botei a nossa derrota pro Flamengo por conta do cansaço nem contra os desfalques. Quando você ganha, é difícil até perguntar dos desfalques, né? Mas o Montijo faz falta. É um jogador que, recuperado e pronto, vai ajudar a equipe do Botafogo a ficar mais forte ainda. Então vamos estudar com calma. Tem a possibilidade? Não sei. Durante essa semana já vou ter essa reunião, posso te falar com ser mais preciso.
E falando do adversário do Glorioso na Libertadores da América, o Barcelona de Guayaquil vai mandar um time misto para o jogo contra o Força Amarilla pelo campeonato equatoriano. A partida começa daqui a pouco, por volta das 18 horas, horário de Brasília. O time do técnico Guilherme Almada mantém o foco na Libertadores. Vamos voltar ao Botafogo, Valdir, e falar do Montijo. O que, que você acha? Ele até agora não aconteceu no Botafogo.
O Montijo no Botafogo ainda não estreou, né? Ele entrou em campo, ainda não estreou. Estava começando a dar sinais que ia crescer de produção quando teve esse problema muscular e ficou fora. E eu não acredito que ele comece jogando, não, contra o Barcelona de Guayaquil. Pelo que eu conheço do Jair, ele vai levá-lo para o banco. Porque ele está sem treinar há algum tempo, vai pegar o ritmo, ele pode ser útil no decorrer do jogo pela sua qualidade e pela sua experiência. Um outro detalhe, Mazela, eu estava com você em Curitiba, mas a minha filha gravou e eu assisti todo o jogo ontem do Botafogo com o Sport Recife. Botafogo, primeiro tempo, teve duas chances, o Sport foi melhor do que o Botafogo. Houve a expulsão do Bruno Silva, que foi justa, correta a expulsão, porque ele reclamou, depois deu um carrinho de frente. Mas aí é que eu tenho que parabenizar esse rapaz do Jair Ventura. Ele é altamente competente. Se é outro treinador, ele bota outro volante. Não, ele deixou o time com 10, não mexeu, recuou um pouquinho o Camilo. Depois, no segundo tempo, perdendo de 1 a 0, ele tirou o Camilo e botou o Pipão. Foi com 3 atacantes. Depois o Ayrton cansou, botou o Matheus Fernandes. Então ele ficou no segundo tempo com 3 atacantes, 4 zagueiros e e foi pra cima. E o Botafogo fez 2-1 de virada e poderia ter feito o terceiro. Dominou inteiramente o Sport.
Um pênalti ao favor do Sport perdido?
O Gatito Fernandes defendeu quando estava 1-1. Uma bela defesa do Gatito Fernandes que ficou parado.
Não foi pênalti?
Foi pênalti. O árbitro apitou bem.
Tá certo, então. Agora duas últimas notícias para a torcida do Botafogo. O atacante Rodrigo Pimpão renovou seu contrato com o clube por mais duas temporadas. Vai até dezembro de 19. Uma boa?
Ótima. Ótima notícia para a torcida. O Pimpão está muito bem, talvez vivendo o seu melhor momento no futebol.
E já o contrato do zagueiro Emerson Santos tem tudo para renovar com o Botafogo. Você acha que vale a pena renovar com esse garoto?
Claro que vale. O garoto tem 20 anos. O problema é que ele tem um empresário que tem uma goela muito grande. O cara é uma mala danada. E andou oferecendo ele para todo mundo. Pediu 1 milhão de luvas e um salário de 250 mil. O garoto tá subindo agora, é um bom zagueiro. E segundo eu soube, alguém do Flamengo andou conversando com ele. Não é uma notícia, é uma informação que eu tenho. E isso aí causou uma preocupação maior no Botafogo. E aí, o que que fez o Botafogo? Com o contrato em vigor, botou ele para jogar. E aí, o próprio jogador está se desligando desse empresário mala e está acertando a renovação.
Tá aí, portanto, as informações do Botafogo de Futebol e Regatas no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Bota a vinhetinha dela, hein? Jornalismo. Cadê aí, Joe?
Nacional Jornalismo.
É trânsito, né? Mas a Avenida Presidente Vargas teve as pistas central e lateral do sentido Candelária liberadas após fechamento por conta de manifestação. Então, a Presidente Vargas já foi liberada, tanto a pista central quanto lateral do sentido Candelária após esse fechamento por conta da manifestação. Mas aqui no centro, a interdição continua na Avenida Rio Branco e 1º de Março, Evaristo da Veiga e Araújo Porto Alegre por conta dessa mesma manifestação. Então, Presidente Vargas liberada, Rio Branco, 1º de Março, Evaristo da Veiga e Araújo Porto Alegre ainda fechadas, interditadas por conta dessa manifestação. Continua a confusão, né, entre polícia e manifestantes. No momento, ainda o clima tenso aqui no centro do Rio. Na linha amarela, no trânsito é bom no sentido Fundão e também no sentido Barra, né? Coisa que não costuma acontecer geralmente assim na sexta-feira, nesse horário de volta para casa. No aterro do Flamengo, o trânsito está parado, Mazela. Trânsito completamente parado no aterro do Flamengo. Também bastante confuso o trânsito no local. Pessoal lá também por conta dessa manifestação, tendo o trânsito parado. Tá certo, Mazela?
Tá certo, sim. Obrigado, Glaucia, pelas informações. Aqui no Mundo a Bola, todas as informações do jornalismo que está acontecendo na cidade e também o esporte. Falando o que está acontecendo, estou recebendo a visita aqui nos estúdios da Rádio Nacional do grande, é isso aí, do grande comentarista, o comentarista de todas as camisas, Paulo Garritano. O mimimi voltou, Paulinho. Boa tarde. O que está acontecendo com um amigo?
Boa tarde, Mazela. Boa tarde, Valdir. Em relação a quê, meu amigo?
Ao Flamengo.
O Flamengo tá na
final. Que você postou desde... Você acabou de me ouvir na Rádio Nacional na quarta-feira à noite, madrugada adentro e quinta de manhã, foi um chororô terrível. O que aconteceu com você?
Eu diria que não foi um chororô. Foram críticas em relação à escalação do Flamengo. Um time que se propõe a ganhar não pode vir com 3 volantes e um lateral improvisado no meio de campo. Então foram críticas agora, em relação a essa escalação.
Agora eu vou falar sério, Valdir. Mas eu achei que o Flamengo jogou bem, cara.
Ele jogou a melhor partida dele que eu vi nos últimos
anos. O Guerreiro jogou bem, o time jogou bem, cara. Não fez o gol, não venceu porque os caras erraram.
Tomou gol nos momentos, estava melhor.
Exatamente. Não sei se eu tô... Respondendo ao que você está perguntando, a gente debateu isso ontem. Ninguém está dizendo aqui que o Flamengo jogou mal ou jogou bem. A gente está dizendo que o Flamengo foi mal escalado. Um time pode estar mal escalado e jogar bem.
Mas olha,
o Flamengo poderia ter jogado melhor ainda. O que eu estou dizendo é o seguinte: o Flamengo entrou em campo com 3 volantes e um lateral improvisado no meio de campo.
Mas são 3 volantes, apenas um volante. Os outros dois saem para o jogo, tanto o Rômulo como o Márcio Araújo, como o Ilharão. E fica plantado o Márcio Araújo. O Flamengo tem saída pelos lados.
E detalhe: com um atacante completamente ineficiente, que é o Gabriel. E o pior de tudo, Zé Ricardo faz 3 substituições e não tira o Gabriel.
Eu pedi a cena do Gabriel.
Olha só, ô Magrão, por favor, leve o rapaz aqui do estúdio, que é o
mini. Ah, o Luiz Ferreira equilibrado, ele é muito
bom. O único equilibrado aqui é o Luiz Ferreira, que é o rubro-negro equilibrado. Esse rapaz
eu é um desequilibrado.
Boa noite. Boa noite, Mazela. Eu tô indo agora pro estádio na TV Brasil. Começa às 19 horas. Agora eu queria que você me convidasse aqui na segunda-feira pra eu estar aqui com você.
Então, eu estarei aqui segunda-feira. Um grande abraço. Magrão tá liberado com a gente aqui,
Magrão.
Tá liberado. Ó, então comenta. É você segunda-feira,
que eu tô de chinelinho.
O chororô. Dona Celciane deve estar preocupada.
Um abraço pro seu Olavo,
hein? Um abraço pro seu Olavo também. Seu Olavo, 17h58. Como esse... Parabéns, Ferreira, você é um cara equilibrado. Esse é um desequilibrado total, o Paulo Garretano. Bom momento estádio, que ele tá tudo organizado. Momento estádio. Wagner Gomes.
Brasil está fora do calendário das etapas da Copa do Mundo de Ginástica, principal circuito da competição da modalidade. A notícia foi dada pela Folha de São Paulo e confirmada também pelo Globo Esporte. O país que sediou o evento em 2004, 2005, 2006 e voltou a ter a competição em 2015 e 2016, não terá a competição em 2017. Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Ginástica, que comanda a modalidade no país, declarou: realizamos duas etapas de muito sucesso nos dois últimos anos, mas nesse momento, diante da instabilidade política e da crise econômica no país, não seria ideal assumir esse compromisso. A organização de um evento desse porte fica em torno de R$500 mil. A Caixa, principal patrocinadora da Confederação Brasileira de Ginástica, ainda não renovou o patrocínio com a entidade, mas já deixou claro que o objetivo é assinar o contrato ainda neste primeiro semestre, o que é muito importante para a Confederação.
Obrigado, Wagner, pelas informações. Quero mandar um abraço para aquele ouvinte que enxerga longe, ouve demais, sempre ligado com a gente. São Gonçalo está sendo pequena para ele. Meu abraço para Roberto Brandão.
Grande figura.
Está de férias que nem o Vasco.
O mito, a lenda.
Ah, estava sentindo falta de como é que está a ponte.
Não, na verdade ele ligou e perguntou como é que está a ponte.
Inclusive ele mandou pousar para a programação do Vasco até o dia 14. Só treinos.
É só treinos, o Vasco. Aí, Brandãozinho, hein, tá em casa. Respeito
voltou, hein, Brandão.
Vai tomar céu, respeito voltou, vai tomar aquela sopinha com a comadre agora. É verdade. Alô, Brandão. Brandão é realmente um grande torcedor do Vasco. Ele faz a mesma coisa que o Vasco, ou seja, tá parado também.
Tá de folga,
tá de férias. O Brandão só volta que dia, hein?
Ah, o Brandão...
Dia 13 ou 14?
Não, tá de férias de novo? De novo?
13 e 14 que o Vasco volta, né?
Ah, o Brandão volta domingo, mas não, o Vasco só volta não. 14.
Acho que o Brandão, em solidariedade ao Vasco, só volta dia 14.
É o Ronaldo Santoro, que tem 3 férias no ano.
Mas ela...
Fala, Glaucinha.
Informação aqui de momento, o viaduto do gasômetro tem uma manifestação interditando o sentido Avenida Brasil a partir do acesso pela Avenida Francisco Bicalho. Então, também uma manifestação nesse momento interditando o sentido Avenida Brasil do viaduto do gasômetro, Mazela.
Ok, não vai falar o nome da sogra não, né?
Não, tá difícil sair do centro da cidade, hein? Vou te falar, hein? A terra do Flamengo parado.
Ela me falou que vai dormir na casa da sogra hoje, ela me falou aqui agora. Ela mora aqui perto, eu vou pra lá.
Tá, olha, já tem essa interdição, essa manifestação
ali. Ela muda de assunto também.
Hoje até 10 horas. Informando as pessoas. Causa reflexos na Via Expressa do Porto e também na Avenida Francisco Bicalho, desde o trevo das Forças Armadas. Trânsito complicado.
Mas o bolo tá bom ou não?
Tá uma delícia. Obrigado, cabeça.
De nada.
Olha só, e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro tá postando no seu perfil oficial no Twitter várias imagens de vandalismo, né, desses pseudo manifestantes, né?
Pseudo, gostei disso.
É, porque não é manifestante. É uma pessoa que quer protestar contra uma coisa que tá errada e quebra a cidade.
Eu acho que isso aí é coisa de desocupado, de vagabundo. Tem que meter esses caras em cana. Porque manifestação é uma coisa, vandalismo é outra.
Eles quebraram muita coisa ali, aqueles negócios do VLT, aquelas coisinhas de vidro que custaram dinheiro. Que é dinheiro meu, dinheiro seu nossa, entendeu? Claro. Dinheiro da gente
absurdo, que paga imposto. Absurdo, tem que meter esse cara em cana. Aí depois, coitadinho, você mete.
E a Polícia Militar diz que está atuando nas ruas para identificar e prender os autores dessas imagens de vandalismo. Mas
você é protestar, nós temos todo... Aqui é uma democracia, temos todo o direito de protestar. Agora,
bagunça, vandalismo, mas agressão. O direito de ir e vir está na Constituição. Coisa, quer dizer, e esses caras não estão fazendo isso.
Eu e você que moramos na região de Barra e Recreio, hoje o BRT não funcionou e eu vi pessoas reclamando que não podiam sair lá da Zona Oeste de Campo Grande, de Guaratiba, de Santa Cruz, porque quebraram o BRT. Isso é coisa que um dos poucos legados da Olimpíada foi BRT, foi o VLT, o metrô na Barra, a Transolímpica. Isso foi legado. Os caras estão destruindo. Isso aí é coisa de vagabundo, desocupado, infiltrado para tumultuar.
Olha só.
Isso é manifestação. Manifestação é uma coisa natural que está na cidadania, está na democracia, você se manifestar. Mas não quebrar as coisas ali. Uma coisa que eu vou quebrar teu carro.
Olha, uma outra informação que chegou agora é que esse protesto no viaduto do Gasômetro está sendo feito por motoqueiros, né? E aí o trânsito está complicado no sentido Avenida Brasil, como a gente já falou, a partir do acesso da Francisco Bicalho, com reflexos, né, na Binário, né, com reflexos aqui no centro do Rio. Uma outra informação é que manifestantes colocaram fogo em um ônibus e um carro no centro do Rio, mas ainda não disseram em que local do centro, Mazela.
É lamentável, descambou. Quer dizer, perde toda a legitimidade, né?
Perde toda a legitimidade,
mas toda vez é assim. Tem gente que tenta, tem sindicatos que tentam se apropriar de manifestação, quando vem normalmente do povo, tem partidos que... Enfim, tem muita coisa, mas é complicado.
E até hoje aqueles vagabundos que mataram o cinegrafista da TV Bandeirantes são tratados como coitadinhos.
Uma divergência entre a Confederação Brasileira.
Índio, tem divergência, tem razão.
Aqueles vagabundos que mataram, eu digo vagabundo, que criminoso pra mim é vagabundo. Os caras que mataram o cinegrafista da TV Bandeirantes, então, coitadinho, já a mãe chora, pai chora, pede prisão domiciliar. Então, isso aí é que tem que, sabe, prender esses caras. Eu ia falar algumas coisas, mas não vou falar, não. Tá, mas certo. Eu tenho que levar um corpo.
A legitimidade termina quando começa o vandalismo e vai tudo por água abaixo, é lamentável. 18 horas, 3 minutinhos. Complemente Esporte Olímpico, Luiz Ferreira.
Olha, Mazela, a equipe do Taubaté venceu o SESI por 3-7-1, jogo válido pelas semifinais da Superliga Masculina de Vôlei. Fechou a série em 3-1. Parciais de 25-27, 25-19, 22-25 e 25-22. O Taubaté de Lucarelli, Éder e Wallace está classificado para enfrentar o Cruzeiro na grande final da Superliga, marcada para o dia 7 de maio, no Mineirinho, às 10 da manhã. A Rádio Nacional estará lá. Felipe Rangel, Maíra de Assis, eu no plantão e as reportagens do nosso querido William Douglas.
Perfeito, 18 horas, 4 minutinhos, você acompanhando o programa No Mundo da Bola, hoje sexta-feira, dia 28 de abril, sexta-feira, é dia de que sexta-feira, Valdir?
A gente vai pra casa, porque amanhã é dia de acordar cedo,
dia da sogra.
O juvenil que sai sexta-feira, o profissional sai de segunda a quarta.
Certo, então, tá ligado. O que você quer dizer com isso, Valdir?
Hoje é sexta-feira, dia de... Não, rapaz, faz durante a semana que não dá na pinta.
Mais um estádio, então tá. Para não dar na pinta, como o Valdir falou, chama o Wagner Gomes.
Momento estádio.
Uma divergência entre a Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno e o Ministério da Defesa tem deixado 40 atletas de pentatlo moderno sem local apropriado para treino desde a última semana. Construído para os Jogos Pan-Americanos de 2007 e utilizada na Olimpíada do Rio no ano passado, a piscina olímpica do Complexo de Deodoro agora está restrita apenas a militares, conforme informou a coluna de Anselmo Góes no Globo. Enquanto não resolvem o impasse, os atletas estão treinando em uma piscina de aquecimento no mesmo complexo. A estrutura, porém, não tem as medidas oficiais para uma prova olímpica e os pentatletas só podem utilizar 4 raios. Isso é um tremendo de um absurdo.
O clima tá quente, o clima tá bom, vamos pra dentro, é isso aí, tá certo.
Olha aqui, eu quero parabenizar, porque hoje
eu não podia deixar
de falar nisso, pela elegância do nosso fenômeno feminino do rádio. Ela que hoje vai até 10 horas com Sintonia Rio. Então vocês fiquem ligados, tem o Sintonia Rio de 8 às 10. Ela nos brinda aqui com seu carisma, dando notícias de trama, mas logo mais ela vai nos deliciar com informações, com música, com história sentimental, culinária, tudo mais no Sintonia Rio.
É isso? Você não falou o nome dela?
É o Glaucio Araújo, que é o fenômeno feminino.
É Sintonia Nacional a partir das 8 horas da noite.
Tá vendo?
Marcela,
falei tudo e deu nome.
Marcela, segue o fluxo.
Peraí, rapidinho, tem uma informação.
Ele só falou lambança, né? Sou profissional, vou de segunda a quarta, não sei o que lá, mas na hora de encher a bola...
Faz lambança.
Tem uma informação de trânsito.
Errou o nome do programa.
Mas ela aqui na Lapa...
Sintonia, pô.
É, não, mas é que, só pra fechar, que nem um amigo meu, eu falei, o que que vem a ele? Eu falei, vem programa tal, com quem? Só Deus sabe. E vamos em frente, tá tudo bem. 18:06, o cara não conhece a programação da rádio que ele trabalha.
Pior que eu tenho um amigo que não lê a escala. Que jogo eu vou fazer?
Aqui na Lapa, Mazela, interdições na Rua Teixeira de Freitas e Rua do Passeio, a PM está no local. Em compensação, Ponte Rio-Niterói, para o Brandão ficar feliz, trânsito é bom, tanto no sentido Niterói e no sentido Rio. Mas aqui na Lapa também tem que ter muita atenção. Na Lagoa, acidente envolvendo moto, um carro e um utilitário. No viaduto, sentido túnel Rebouças, 7 Rio também está no local. Mazela, uma manifestação também interditando a Rua Voluntários da Pátria em Botafogo, na zona sul do Rio, nesse momento. Ricardo Mazela.
Ok, Glaucinha, 18 horas, 7 minutinhos, programa No Mundo da Bola, hora e vez. Nessa equipe, desse clube maravilhoso, que é o Vasco da Gama, que lamentavelmente não atravessa um bom momento, mas um time da grandeza, da história do Vasco, não pode ficar dessa maneira. Vasco da Gama, Luiz Ferreira.
É, Mazela, o Vasco segue treinando de olho na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro 2017. Quem conversa com a gente é o goleiro Martin Silva. E ele fala com a gente sobre o clima da equipe após o retorno aos treinamentos depois da eliminação no Campeonato Carioca.
É claro que a gente passou os primeiros dias, não estava com o melhor humor por ter ficado fora do estadual. Mas agora já se focou no Brasileirão. Temos que ser cientes de que Vasco tem que começar sendo protagonista, então não temos muito tempo a perder, temos que aproveitar cada dia de aqui para frente. E estamos com uma cabeça muito boa, treinando muito forte. Sabemos que isso vai dar fruto de aqui para frente, e com essa motivação de que vamos a começar mais um Brasileirão e estamos vestindo a camisa do Vasco, por isso temos que estar à altura.
O goleiro Martin Silva também falou sobre a suposta insatisfação de alguns membros do elenco cruzmaltino com relação aos treinos em tempo integral em São Januário. É por aí, Martin Silva?
Olha, com respeito à posição deles, tem que perguntar a eles. Eu sei que no grupo ninguém se manifestou contra da carga do trabalho, ni a cantidad, no es algo público, no vestuario. Ninguém falou nada, ninguém reclamó públicamente, entonces para mí eso no es verdad. No, a gente no está haciendo algo como para crear ese ambiente. Entonces sabemos también que precisamos de cada treino para mejorar cada día, para llegar a no haber acelerado lo mejor jeito. Entonces, acho que lo único que podemos dar es esa entrega cada día para llegar a un ambiente bom y un time competitivo, más nada.
Esse aí é o goleiro uruguaio Martin Silva, goleirão do Vasco. A gente lembra que o Trem Bala da Colina estreia no Brasileiro dia 14 de maio contra o Palmeiras lá em São Paulo. Até lá, Mazela, é treino, treino e treino.
É verdade, não tem jeito, não tem jeito. Mas o Vasco tem que se reforçar em Valdir para fazer uma campanha mais tranquila no Brasileirão. Essa é a verdade.
A realidade do Vasco é uma realidade que o Vasco tem que ter jogadores. O Vasco tem um elenco, na minha opinião, que precisa de reforço. Está um elenco muito, muito, sabe, muito, de muito veterano. Tem que mesclar mais o elenco, além da qualidade, com juventude, porque fez um campeonato estadual ruim, iludiu o torcedor, e é o único dos grandes do Rio de Janeiro, ô Mazela, que está parado e vai disputar uma competição de dezembro. Fluminense está com 4, Botafogo com 3, o Vasco com 1, Flamengo com 4, Fluminense com 4, Botafogo com 3, que o Botafogo e o Flamengo não estão na primeira liga. Então, você vê como é a situação do Vasco. Ele é o único que não pode reclamar do calendário. Vai jogar só os domingos.
Tá certo, então. E além de ter muito veterano na equipe, eu venho dizendo há muito tempo, eu sou voz quase que sozinho nisso aí. O Nenê não vem jogando bem há muito tempo. E o Rodrigo não vem bem há muito tempo. O Andrezinho não tem fôlego para os 90 minutos. E eu acho que tinha vaga nesse time.
E tem uma coisa muito importante. Tem que decidir ali, tem que definir, trazer o vestiário para ele, o grupo para ele. Porque o elenco do Vasco é dividido. Tem o grupo do Nenê, tem o grupo do Rodrigo. E ele deixou escapar com um amigo comum meu, que ele vai dar uma limpeza, hein? E pode sobrar pro Rodrigo, pode sobrar pro Nenê, pode ter mudanças não só em termos de comportamento, como também de jogadores.
Tá certo, 18:11, hora do jornalismo nacional. Repórter Cíntia Cruz.
Vamos lá, Mazela, a gente volta a informar que a cidade do Rio de Janeiro permanece em estágio de atenção
que teve início nas primeiras horas desta sexta-feira. Esse estágio significa que as equipes de diversos órgãos da Prefeitura, como a Sete Rio e a Guarda Municipal, ficam a postos para atender as demandas da cidade, como bloqueios e interdições. E pelo menos 3 ônibus e 1 carro foram incendiados e pegam fogo neste momento em ruas próximas à Cinelândia, onde há uma grande cortina de fumaça. Há também, Adela, fogo aqui, em ônibus aqui pertinho da gente, na Lapa. Muitas bombas de gás lacrimogêneo são lançadas a todo momento e muita correria, vários pontos de confronto entre policiais e manifestantes. A confusão impediu o início do ato marcado para acontecer no palanque armado na praça, onde discursariam lideranças sindicais, políticas e estudantis em apoio a essa paralisação. Depois de cerca de 30 minutos de muita confusão e correria, os manifestantes voltaram a se reunir na Praça da Cinelândia, em frente ao palanque, onde estão agora. As lideranças do protesto fizeram um chamamento para reagrupar o público no local e, enfim, dar início a essa manifestação, que estava programada para começar no final da tarde. Agora, muita gente na Praça da Cinelândia, o coração do centro da cidade, para participar desse ato. A gente informa também que a estação da Cinelândia do metrô tem os acessos fechados por medida de segurança de acordo com a concessionária. As estações Carioca e Uruguaiana funcionam com movimentação controlada. Segundo a concessionária Supervia, os trens estão funcionando normalmente. E a gente reforça aí que há interdições nas avenidas Presidente Vargas, Rio Branco, Passos, Araújo, Porto Alegre e Evaristo da Veiga e em vias aí no entorno da Cinelândia, onde está acontecendo este ato principal, agora em frente à Câmara Municipal. Mas ela...
Tá certo, então. Ô, Glaucio, ali de ônibus, carro também. Obrigado, Cintia. Um abraço pra você.
É, tem uma informação aqui de que seria um ônibus e um carro, Mazela. Mas, por enquanto, são as informações extraoficiais. O que o pessoal tá dizendo é que lá de Niterói estão conseguindo enxergar essa fumaceira que sai desse ônibus que foi incendiado aqui na rua Teixeira de Freitas, né? Esquina com Rua do Passeio, aqui na Lapa, né? Na região da Lapa, aqui no centro do Rio. Tem muita fumaça no local, Mazela.
Tá certo, então. 18 horas, 14 minutinhos. Já já voltamos com a reta final do programa No Mundo da Bola.
Esporte, esporte, no mundo da bola. ZYJ 460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Só a saudade.
No Muse Show deste sábado, reprise da entrevista de Jerry Adriani. Por teu amor. Início de carreira.
A minha vida profissional, quando comecei, eu até quase desisti, quase eu parei, porque não era fácil.
A influência da Rádio Nacional.
A Rádio Nacional, ela foi a casa de artistas importantíssimos. A Rádio Nacional era assim o berço de todos os maiores artistas brasileiros. Então é assim. são coisas que ficam no nosso subconsciente e jamais se apagam, muito pelo contrário.
Neste sábado, no Muse Show, às 10 da noite.
Eu logo notei no seu meio olhar. Muse Show. Que um grande amor ia começar.
Oi. Que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte. Mundo da Esporte, Esporte, Esporte.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional. Domingo tem Fla-Flu verdadeiramente sensacional. Você não pode perder a melhor transmissão com a Seleção Nacional de Rádio. O show de bola nacional começando cedo para você, às 3 da tarde. 18 horas, 16 minutinhos. Tem decisão, tem nacional, tem fusão. O tricolor mais famoso e querido do Brasil. É isso aí, Maurício Costa, volta.
Voltando a falar sobre o Fluminense, Bazelli, esse clássico contra o Flamengo, domingo, primeiro, que decide a final do Campeonato Carioca, quem vai levantar a taça. Aliás, o Fluminense e o Flamengo, que não decidem o Campeonato Carioca desde 1991, em questão de finais. Em 95, a gente teve aquele octangular final e o Flamengo acabou perdendo para o Fluminense com o gol de barriga do Renato Gaúcho no centenário do Flamengo. Mas tem muita gente dizendo que o rubro-negro vai levar uma desvantagem contra o Fluminense por ter jogado no meio da semana contra o Atlético Paranaense, uma partida decisiva da Libertadores da América. É lógico que o Fluminense também jogou contra o Brasil de Pelotas, mas adotou uma equipe praticamente reserva. Os únicos titulares, Diego Cavalieri e o atacante Henrique Dourado. Será mesmo que o Fluminense leva uma vantagem sobre o Flamengo por ter descansado, digamos assim, os titulares durante a semana? Abel Braga responde.
Agora, esse negócio de pesado, não vai dizer que é mais pesado que nós fizemos quando viemos de Sinop. Né? Eles jogaram em Curitiba. Semana que vem vai ter outro jogo. Também aconteceu conosco. Então não adianta, a gente jogamos contra o Vasco, tínhamos jogado na quarta-feira e o Vasco teve a semana livre. Não é ideal, né, você ter essa sequência de jogos decisivos. Mas isso também não mata ninguém, não.
A expectativa é de casa cheia. Até hoje de manhã, 12 mil ingressos já tinham sido vendidos antecipadamente. E a galera que vai ao Maracanã pode ver um clássico com muita batalha, na bola, mas ninguém quer ver polêmica. Por que eu digo isso, Mazella? Os torcedores do Fluminense têm reclamado muito de posicionamentos de impedimento dos ataques adversários. Como, por exemplo, o gol do Dudu Cearense contra o Flusão na semifinal da Taça Rio, onde 5 jogadores do Botafogo estavam impedidos. E na semifinal do Carioca, Thales, do Vasco, teve a oportunidade de empatar a partida quando o Fluminense vencia por 1-0 e também estava em posição irregular em cobranças de falta. E olha só, o Bandeirinha, que não marcou impedimento do Dudu Cearense, o Rodrigo Figueiredo e Henrique Correia, ele vai ser o assistente número 1 da partida de domingo contra o Flamengo. Preocupa, Abel Braga?
Aquele Bandeira, ele é muito bom. Ele é muito bom. É, ela é de uma índole legal, um dos melhores que tem no país. O cara errou, cara. Eu prefiro acreditar sempre que erra. Está bem. Está errando contra, uma hora, de repente, vai errar a favor. Vai acontecer também. Mas não me preocupo, cara.
Tá aí, não preocupa Abel Braga, não. Trio de arbitragem confirmado. João Batista de Arruda apita. Ele é auxiliado, como eu disse, pelo Rodrigo Figueiredo e Henrique Correia e pelo Wagner de Almeida Santos. A gente fica na expectativa é de que não haja qualquer tipo de erro de arbitragem ou erro que não modifique a história da partida. Valeu, Mazella.
Valeu sim, Maurício. Como valeu, olha só, o Maurício trouxe entrevista com o Abel, aí o destaque do noticiário, e que causou um pouco de revolta, vejo inclusive nas redes sociais, a torcida do Fluminense se manifestando, aquele Bandeirinha que validou o gol do Botafogo contra o Fluminense, o Rodrigo, não sei o que lá.
O Rodrigo...
Não importa, o Rodrigo, o seu Rodrigo, está escalado como o primeiro auxiliar, primeiro bandeira do jogo de domingo.
Você sabe o que acontece na federação? Rodrigo Correia é o nome dele, agora me lembrei. Ou o que acontece é o seguinte, você erra, você cai pra cima. Você tem que errar. Pra você crescer na arbitragem no Rio, você cai pra cima. Rapaz, eu ouvi o jogo do Botafogo ontem, o videotape, um árbitro gaúcho, Braulio Machado, o cara apitou, sabe? Deu um pênalti que existiu contra o Botafogo, expulsou o Bruno Silva de maneira correta, sabe? Marcou as faltas. Por que que os caras não fazem o simples? Entendeu?
E esse Rodrigo Correia vai entrar sob pressão, porque ele já errou e errou feio. Aquele gol do Botafogo foi uma vergonha. Foi um absurdo. Agora, se ele... Então ele fala, será que a cabeça dele, vou prejudicar o Fluminense? Não vou prejudicar? Ele pode, a pressão, fazer que ele erre.
Você vê que eles são, entendeu? Você vê que as noções são ruins. Você vê naquele jogo Botafogo e Fluminense? O Fluminense mereceu a virada pelo segundo tempo que fez. Mas no final, o cara não deu um pênalti a favor do Botafogo. E até o próprio diretor da arbitragem, contando comigo lá no Maracanã, no jogo Vasco-Botafogo, disse que o Thierry não podia ter feito isso. Ou teve um corner a favor do Botafogo, ele não deixou bater. Ou você termina o jogo, ou você... Isso não existe, você tem que deixar concluir o lance. Então, eles são ruins. Aí, no jogo seguinte, o futebol é assim. Hoje, o Fluminense foi prejudicado. Amanhã vai ser beneficiado. Hoje, o Botafogo é prejudicado. Amanhã é beneficiado. Amanhã, o Flamengo é prejudicado, beneficiado. Então, porque eles são ruins. E o que acontece é o seguinte. O mesmo rapaz que comanda a arbitragem já está há alguns anos, ele foi um árbitro fraco, que é o Jorge Rabelo. Fraco. E ele inventou os caras atrás do gol, não serve pra nada. O Rio de Janeiro é o único estado que tem o hábito atrás do gol, os caras, e a bola sai, os caras não marcam.
Eu acho que a ideia é ótima, eu sou favorável à ideia, mas os caras não são ruins, não, a bola entra do lado, eles mas não vêm.
Eu vou respeitar a sua opinião. Primeiro que você é meu amigo, e segundo que a opinião tem que ser respeitada sempre. Mas eu diria o seguinte, são mais dois pra fazer lambança.
Porque são ruins, tá certo. Você veja só, o voleibol... São um árbitro em cima, um árbitro embaixo e dois fiscais de cada linha de quadra, lado da quadra. O basquetebol são três árbitros numa quadra. Os esportes cada vez mais botando mais gente para tomar conta. O futebol, antigamente era 110 para 75, agora diminuiu, está com 106.
108 a 65.
É, negócio desse aí. E é um cara sozinho com duas bandeirinhas, quer dizer, o futebol é rápido, tá rápido, tá dinâmico. O cara atrás do gol... poderia ajudar, o problema é exatamente isso.
Atrapalha. Olha os exemplos. Esse jogo do Vasco 2014, esse jogo do Botafogo, Macaé, que a bola saiu, todo mundo viu, da cabine eu vi que a bola saiu, e o cara não viu.
Quer dizer, é por isso, a ideia é boa.
É boa,
mas os caras são ruins.
E quer ver um detalhe? E todo mundo fala em apto de vídeo, me pergunta, me permita um minuto, mas ela, aquele Fla-Flu de Volta Redonda, quem anulou o gol foi a televisão. Que o Sandro Meira Reis parou 30 minutos, aquele gol do Henrique, ele correu pro meio, ele correu pro meio, depois o bandeirinha anulou, ele parou, aí eu vi, ninguém me contou, eu vi um cara descer e falar com ele. Quer dizer, então foi uma, por isso que ele tomou um gancho aí de 60 dias. E hoje eu já tomei conhecimento que ele vai ser o responsável pela câmera de vídeo.
O irresponsável, né?
O irresponsável. Dizem que é um amigo meu, mas não é. É o Sandro Meira Reis.
É verdade. 18h23, hora e vez do mais querido do Brasil, é o Mengão.
Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser.
E aí, Luiz Ferreira?
E aí, Ricardo Mazella, que todo mundo viu, todo mundo acompanhou, inclusive aqui pelo Daio, pelas ondas da nossa querida Rádio Nacional, que o time do Flamengo chegou ao Rio de Janeiro meio macambúzio. Meio complicado, meio... É, tá complicado aqui do lado. Vários gestos aqui também da torcida rubro-negra.
Furibundo
da vida com o time do Flamengo. Mas enfim, o técnico Zé Ricardo vai conversar de novo aqui no programa No Mundo da Bola, mas ela... Que ele fala, vai falar, todo mundo chegou no Rio, meio borocochô, mas é hora de levantar a poeira, porque a gente tem que traçar uma nova estratégia e mandar a brasa, porque domingo tem mais um jogo decisivo. É por aí, Zé Ricardo?
Ontem a gente chegou cedo no aeroporto, viemos todos pra cá, para já programar, e fizemos questão de irmos para campo, mesmo com um tempo um pouco mais pesado, trabalhar com um grupo que não viajou, aqueles que não jogaram hoje novamente, porque em algum momento a gente vai acabar precisando de todo mundo. Então, já foi assim na primeira liga, onde a gente conseguiu classificar com um grupo que não está jogando tanto assim. No estadual conseguimos também, em algumas partidas, mandar a campo esses atletas, e nem por isso deixamos cair a questão do rendimento. Agora, chegamos ainda bem, né, num momento agudo do mês, né, das competições, mas ainda bem que a gente está disputando uma final do Campeonato Carioca e também com chances reais de classificação para a segunda fase da Libertadores, já na semana que vem.
Esse aí é o técnico Zé Ricardo falando do planejamento que foi feito, da volta para o Rio de Janeiro. Certo é, Mazella, que borocochô ou não, macambúzio ou não, furibundo ou não, o Flamengo tem o Fluminense pela frente neste domingo, pela primeira partida final do Carioca.
Valdizinho, olha só, a derrota do Flamengo para o Atlético do Paraná, o conhecido Furacão, pode dar um peso maior ao time do Flamengo, uma responsabilidade, pode influenciar no jogo de domingo?
Mas ela é um clássico, né? Fla-Flu é um clássico tradicional, né? Eu acho que isso, independente de ter vencido ou ter perdido pelo Atlético Paranaense, eu acho que o Flamengo vai com muita vontade no Fla-Flu. O Flamengo não ganhou o título desde 2014, e o título de 2014 foi muito questionado, né? Que foi um gol regular do Marcelo Araújo. Então o Flamengo quer ganhar, e o presidente Bandeira de Melo não ganhou nada ainda. Para onde é que não ganhou nada? Ele ganhou só uma Copa do Brasil, que é o no colo do Flamengo. Então, o que acontece? Eu acho que o Flamengo vai entrar com vontade, porque ser campeão. E de mais a mais, que é um tradicional adversário. Eu acho que a chave está virada. Voltou para o estadual, aí depois, semana que vem, vira a chave para a Libertadores. Eu acho que a motivação para enfrentar o Fluminense é muito grande, como é do Fluminense também, que estava doidinho para ser dessa primeira liga, mas quando viu o gol do empate do Fluminense, a cara do Abel, Danielzinho derrubou o Abel.
É, mas vai botar time ministro, reserva, bota a garotada pra jogar.
Aí meu amigo meu falou, obrigado, Peter, inventou essa primeira liga.
Ah, meu Deus do céu. 18h27, na reta final do programa, Fla-Flu Domingo, com transmissão da Rádio Nacional. Glaucinha, como andam as coisas no Rio de Janeiro?
Olha, mas
é, pelo que eu vi, estou vendo e ouvindo de você, a greve foi pro vinagre, agora virou vandalismo, né?
Virou, agora virou confusão generalizada. Eu nunca tive numa guerra, felizmente, mas o cenário aqui no centro do Rio é de guerra, viu? O clima no centro ainda é bastante tenso, alguns ônibus, na verdade, as informações mais recentes dão conta de 3 ônibus e 2 carros, no mínimo, foram incendiados no entorno da Cinelândia, as ruas seguem fechadas, os manifestantes continuam, não sei se eu posso chamar as pessoas de manifestantes, né? Essas pessoas, né? De manifestantes. Mas ainda tem muita bomba e bala de borracha, né? A troca entre essas pessoas que se dizem manifestantes e a polícia, né? O clima ainda bastante tenso no local. Como eu disse, foram 3 ônibus incendiados aqui no passeio e 2 carros, né? Por enquanto, as notícias não conta disso, né? De pelo menos 3 ônibus e 2 carros aqui no centro do Rio. Os manifestantes também fazem uma barricada e estão colocando fogo em algumas ruas do centro do Rio, inclusive aqui na rua Mendes Sá, na altura da rua dos Inválidos.
Aqui você fala aqui, para quem não sabe, a Rádio Nacional, a TV Brasil, fica exatamente na Gomes Freire, no meio desse burburinho todo. É por isso que a Glaucinha está falando isso.
E o acesso do metrô pela Rua da Glória também está fechado. A opção é acesso Outeiro da Glória. Cinelândia, por motivos de segurança, permanece com todas as entradas fechadas. Então, por enquanto, infelizmente, Mazela, esse é o clima aqui no centro do Rio, um clima bastante tenso, clima de guerra, tá certo, Mazela?
Tá certo, então. Obrigado, Glaucio Araújo, pelas informações.
Só para atualizar aqui, rápido, já estão dando conta de 7 ônibus incendiados.
Eita! Que coisa lamentável, quer dizer, prejudica a própria população. Esses caras não são grevistas em busca de reivindicações corretas e justas. São realmente vândalos querendo quebrar vagabundagem, tomando conta, o que é lamentável. 18h29, tchau, Valdir.
Um abraço, Mazela.
Telo, vai fazer agora o estádio? Vai fazer
o estádio daqui a pouquinho, 7h05.
Tá legal, então.
Um abraço.
Outro, tchau, Índio. Um abraço. Beijinho, manda
volta
um beijinho.
Volta às 8, boa noite, beijo, até mais. Qual é o
programa? Ensina o Valdir.
Sintonia Nacional.
Sintonia Nacional, Valdir não sabe. Tchau, cabecinha.
Valeu, Mazela, até.
Tá certo, muito obrigado pelo carinho. Na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, Central Técnica, Nielson Soares. A coordenação foi do Luiz Ferreira, a gerência de esporte, Otávio Prev de Magrão, os comentários do Valdir Luiz, equipe de jornalismo da Nacional, Glaucio Araújo com a gente aqui também do jornalismo, o trânsito atualizando tudo, fazendo um belo trabalho. A Glaucinha, eu agradeço e um bom final de semana, lembrando que domingo tem Fla-Flu, lembro, domingo tem Fla-Flu, pela Nacional. Boa noite a todos. Ricardo.